penalidade, como eu disse, a gente precisa dessa decisão judicial, desse acordo homologado. Então, daí vem a importância da gente sempre buscar que o acordo, que a decisão tenha sido feita pelo juízo.
Ô Marcos, a gente está com o nosso ouvinte aqui, o Alessandro. Ele pergunta o seguinte: pergunta ao senhor Marcos, se um dos tutores for mudar de cidade como residência, tem que ter autorização no caso da guarda compartilhada?
Com certeza. É muito importante que, não sei se o caso do amigo, ele já foi decidido judicialmente ou não, mas se já foi, principalmente se já foi, é importante que leve isso ao juiz, né, e tenha essa autorização para evitar alegações da outra parte de que não foi uma coisa acordada, que foi uma coisa repentina. Então é de suma importância, é muito importante que, até por questão de abandono, ou então de se ele for levar a criança, que ele levou sem autorização do outro genitor, então é muito importante que tenha uma decisão, né, do juiz homologando, autorizando essa viagem.
É importante, né? Eu vi um caso em Feira de Santana disso, né? O pai, entre aspas, né, sequestrou a filha, foi um desespero, a mãe e tal. O pai, não, eu peguei, porque eu ia viajar, levei a criança e tal, mas não comunicou a mãe, pegou do colégio, levou embora e subiu tchau com a criança.
Deus é pai.
Isso foi parar, isso virou notícia na Bahia toda.
Isso tem um agravante, viu, meu amigo? Porque já tivemos algumas situações dessa natureza também. E existe um agravante, porque a partir do momento que a criança não está mais na comarca, que vamos supor nesse exemplo, vamos supor um exemplo aqui, que a criança, os pais, o pai pegou a criança e levou para São Paulo, daqui de Petrolina. A partir do momento que ele levou a criança, a mãe, ela vai precisar entrar com a ação de busca e apreensão de menor, porém essa ação ela não vai poder tramitar aqui em Petrolina, porque a nossa legislação, ela informa que a competência para julgar essas ações envolvendo menores de idade é em razão do domicílio da criança. Então, é um complicador, porque até essa ação vai ter que ser protocolada em São Paulo para que, no domicílio novo da criança, para que seja feita a busca e apreensão. Então, é mais um complicador, fica mais um alerta para que as pessoas tomem esse tipo de cuidado.
E Marcos, e qual é a penalidade para quem comete uma infração dessa?
Ah, são as mais variadas possíveis, mas a principal seria a perda da guarda, se for compartilhado, né? Isso aí caracteriza flagrante alienação parental, né? Várias outras infrações, mas principalmente no âmbito do direito de família, já que estamos tratando disso, caracteriza a alienação parental, e a principal consequência da alienação parental é a perda da guarda, né? Então a guarda ficaria exclusivamente, de forma unilateral, para outra parte, tendo visto que essa parte já demonstrou a incapacidade que ele possui para criar, para estar sob responsabilidade dos seus filhos. Então, a principal sanção seria essa, a principal penalidade é a perda da guarda.
O Alessandro completou aqui dizendo o seguinte: ela só me comunicou por ter a tutela das crianças.
Isso, então já que ela tem a tutela, importante que ele nos procure, levando a decisão judicial que concedeu a tutela, né, levando documentos da criança, todos os documentos que ela achar pertinentes sobre a matéria, para que a gente possa levar isso ao juiz, né? Como já existia uma ação judicial prévia, essa ação ela vai tramitar com o mesmo juízo, né, onde transmitiu anteriormente a ação passada, e a gente vai levar isso à justiça para pedir esse respaldo.
Ô Marcos, tem uma pergunta da ouvinte aqui. Ela diz que tem uma guarda compartilhada, porém o pai da criança, ele sempre argumenta que ele precisa sair de férias do trabalho para poder ficar com a criança. Se ela precisar fazer qualquer coisa, viajar, ele nunca pode ficar com a criança, porque ele tem que sair de férias do trabalho dele para poder ficar com a criança. Como é que faz numa situação como essa?
Como eu disse, meu amigo, nós conseguimos, nós precisamos primeiramente analisar o caso a caso, né? A gente tem algumas perguntas que vamos fazer para entender, vamos ver o que é que ela tem de provas no tocante a isso. Se ela não tiver provas, nós vamos indicar como produzir essas provas. No direito, é importantíssimo que a gente consiga comprovar tudo que a gente alega. Né? Tem uma expressão no direito que diz alegar e não. Pedir, requerer e não alegar, a mesma coisa de não requerer. Então, a gente precisa demonstrar o que a gente está alegando ali, principalmente. E, por fim, se caso for demonstrada de fato que esse genitor ele não está arcando com sua responsabilidade, a gente pode ali, temos diversas oportunidades, mas desde aumentar a pensão alimentícia, já que ele não está exercendo direito de convivência e, portanto, está ficando tudo nas costas da genitora, né? Então, desde aumentar o valor da pensão alimentícia, até mesmo aplicar algumas multas por descumprimento, se já foi decidido ali anteriormente que ele tem que ficar com a criança, por exemplo, de 15 em 15 dias, e ele não estava fazendo, procedendo com tal ação, a gente pode estar pedindo a aplicação de multa diante do descumprimento do que foi acordado anteriormente.
Mas para isso ela precisa ter essas provas, né, Marcos?
Sim, é de fundamental importância que a gente consiga comprovar tudo o que a gente está alegando. O juiz ele não conhece as partes, e até então ele precisa de documentos para acreditar no que está sendo alegado. Infelizmente, existem muitas pessoas que se utilizam da justiça para buscar benefícios ilícitos, né, ali, trazer informações que não são verídicas. Então, diante disso, o ônus de provar, a obrigação de provar é de quem está alegando.
Tem mais pergunta do ouvinte aqui, viu, Marcos?
Bom dia, estou ouvindo a rádio agora e quero tirar uma dúvida. Eu tenho guarda compartilhada com a mãe da minha filha. Daí, ela quase todos os sábados não manda a menina. Ou ela diz que a menina está doente, ou não responde quando eu vou pegar a menina. E simplesmente esconde. Eu queria saber o que fazer, onde procurar para ter meus direitos, né?
Vamos lá. Primeiramente, passar nosso endereço, né? Nós ficamos localizados no Núcleo Administrativo Municipal, fica na Avenida Coronel Canutino Coelho, número 174, bairro atrás da banca. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 12 e de 13 às 17. Né? Temos também um telefone para contato, 87-3983-7105. Mais uma vez, 3983-7105. É muito importante que nosso amigo ouvinte, ele nos procure, né, no endereço indicado, no horário de funcionamento, para que nós temos toda uma equipe voltada para a população, atender bem a população. É uma equipe especializada em direito de família, vários advogados, né, para que a gente possa orientar da melhor forma ali para salvaguardar os seus direitos. Mas, de antemão, a orientação para o nosso ouvinte é que nos procure no horário indicado, no endereço indicado, levando todas essas provas, tudo isso que foi alegado, com certeza nós poderemos ali,
Marcos,
ajudar em protocolo.
Pois repete não? Só o número que o ouvinte quer anotar?
É 87-3983-7105.
Maravilha.
A gente, só fazer mais uma ressalva, que como a matéria envolve direito de família e é uma matéria que envolve direito de matéria sigilosa, né, com segredo de justiça, o número é mais para tirar dúvidas, né, a gente não pode dar detalhes sobre o processo, certo, em razão da matéria, mas a gente pede que preferencialmente o atendimento ocorra pessoalmente ali, até para uma melhor experiência da população.
Ô Marcos, só para mais uma dúvida, prova seria, por exemplo, conversa de WhatsApp seria uma prova?
Ah, com certeza, conversa de WhatsApp, é importante levar os comprovantes, as pessoas levar os comprovantes de gasto, então notas fiscais, faturas de cartão de crédito, né? Isso tudo são documentos, testemunhas também são, é um tipo de prova, então a gente pode sim estar indicando uma testemunha, pessoas para que possam comprovar o que está sendo alegado. A gente sabe que em matéria de família é difícil provar, né? A gente fala de um lado, mas nós sabemos da dificuldade da população em comprovar o que está sendo alegado. Então, a gente tenta lhe facilitar justamente conversando ali no WhatsApp, né? Se a população não tiver essa prova, a gente indica como ela deve proceder com a conversa para possíveis registros futuros, né? Prints de Instagram, de redes sociais, de Facebook, né? Porque muitos genitores, eles dizem que não pode pagar a pensão alimentícia, mas no final de semana não larga a cervejinha, não larga a farra. Então, ali é importante registros nas redes sociais. Isso tudo são meios Sim. de prova para demonstrar o alegado.
Tá certo. Quero agradecer o Marcos Bacelar Filho, ele que é coordenador da assistência judiciária de Petrolina. Fica o convite para você vir aqui pessoalmente também tomar um café com a gente, bater um papo, trazer outros assuntos ligados a isso. Tá bom, Marcos?
Ah, com certeza, com certeza. Deixar só mais uma mensagem, né, final. Que nas férias, o que resume tudo isso que a gente está falando aqui, nas férias quem deve estar no centro das decisões é a criança. Toda decisão, ela deve ser tomada pensando no que é melhor para ela e não nas diferenças ali entre os adultos. A assistência judiciária está à disposição de toda a população. Obrigado pelo espaço e irei sim pessoalmente aí tomar esse cafezinho.
Maravilha, Marcos. Obrigado. São 8 horas 12 minutos. Ainda tem aquele café do... Do Oswaldão aí?
Tem
o café do Oswaldão. Vocês não fazem não, né?
Vocês
não fazem não, rapaz.
Eu tomei café ontem.
Eu só tomei esse café, viu, Oswaldão? Naquele dia, depois disso.
Ele nunca aceita café. Eu não ofereço, ele briga no ar.
Oswaldão, não surgiu mais um café aqui. A gente recebe convidado aqui, um café não sai, rapaz.
É meu. Ela e Lili aí estão fazendo a festa com café.
Estão escondendo o café, viu, Oswaldão? Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o P do pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Atenção, tabuleiro! No dia 11 de julho, o Juazeiro Aqui Tem Forró chega à comunidade com muito arrastapé e tradição. A festa começa às 20 horas com Mazinho Nunes, Trio Graná, Ricardinho e Gláucia e Joacomel. Venha viver essa tradição, Juazeiro, aqui tem forró. Prefeitura de Juazeiro, tradição presente no futuro da gente.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade FM.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h17, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. É, o trânsito fluindo bem na ponte Presidente Dutra, nos dois sentidos. Você que sai de Petrolina sentido Juazeiro ou caminho inverso, não está enfrentando nenhuma dificuldade nesse exato momento, né? É, isso é importante, a gente estava falando agora há pouco com o Paulo Lima sobre isso e realmente o trânsito flui melhor. É, depois dessas obras aí da travessia urbana que ainda não estão concluídas, diga-se de passagem. 8h17, tem Ranieri Alves, vamos falar de esportes. Aliás, ontem, rapaz, o que a Argentina fez, meu irmão, é essa coisa que acontece, é isso, gente. Quando você vai assistindo os jogos da Copa do Mundo e você vê uma Argentina, por exemplo, que muita gente fala, ah, não pode ser pra Argentina, porque não sei o quê, que a Argentina roubou o Brasil não sei quantas vezes em Copa do Mundo. É, tem um jornalista aí que esculhambou a Argentina. Diz que a Argentina roubou título, que envenenou o brasileiro, deu aquela uma água. Isso foi discutido realmente nos anos 90, se eu não me engano. Uma água contaminada lá com alguma coisa pra... Os caras não jogar bola.
A Copa de 86.
De 86, né? E da década de 70 também teve um lance lá, que comprou não sei quem. Rapaz, mas assim, se a gente for pegar por história e outra, aí eu não vou culpar a Argentina, não. Eu vou culpar a FIFA, que é responsável pelo evento. Se você sabe de tudo isso e permite dar o título para uma seleção dessa, o errado não é nem a Argentina.
O errado é a FIFA, que no permite vista, muitas coisas.
Que, né? Permite muitas coisas. Aí estavam falando ontem que o cara da FIFA estava torcendo para a Argentina. Rapaz, que assim, diga-se de passagem, você assistiu o jogo?
Assisti.
Aquele gol anulado do Egito. Você acha que foi justo aquela falta?
Sinceramente, o pênalti primeiro marcado para a Argentina, na minha opinião, não foi pênalti, do mesmo jeito que o gol do Egito foi válido, não foi falta, na minha opinião. Mas a Argentina jogou muito, mereceu ganhar, sem dúvida. Messi
mas
é
se
outro
não
nível.
Tivesse sido anulado o gol do Egito, a história poderia ter sido outra.
Iria 3-3, iria para a prorrogação, a Argentina fazia mais um gol e estava tudo certo, porque o Egito teve oportunidade e não conseguiu converter em gol. Achou que por botou 2-0 estava tudo certo, fez a mesma coisa que o Senegal. Achou que 2-0 estava tudo belezinha
não,
e tomou a virada.
Lutando. É porque não conseguiu mesmo mais. É porque a Argentina sabe jogar bola. A verdade é essa. Vamos ser sinceros. Eu sei que tem muito brasileiro que fica com raiva quando fala de Argentina.
Não, a Argentina sabe jogar
muita bola.
Mas a Argentina
é muito bem, muito bem trabalhada. Eles sabem fazer, travar. Quando é para travar, eles sabem travar. Ninguém passa a Argentina. Eles fazem jogo mole. Rapaz, a Argentina tem arte. A malandragem que muito brasileiro tem, o argentino também tem no futebol. Eu acho que é por isso que tem essa rivalidade tão grande entre Brasil e Argentina, porque eles são muito bons também.
Eu sou sempre a favor do bom futebol. Eu perdi meu tempo foi de noite assistindo Suíça e Colômbia.
Eu sou a favor também do bom futebol, independente se é Argentina, se não é. Entendeu? Agora sim, você não pode tirar méritos do Messi, por exemplo. Ele perde um pênalti, mas faz. Participa das três jogadas. Faz gol, participa das.
Exatamente. Ele dita o jogo todinho para a Argentina.
Eu acho que a maior raiva do brasileiro é justamente isso: é quando a seleção brasileira está ruim, e está, e não tem nem o que discutir. E você vê uma Argentina avançando ali, ó, na garra, na vontade. Que isso foi muito. É sempre muito da Argentina, né? De ir na luta, na raça. Os caras não a meu irmão pode estar cansado como for, perna caindo, os caras, o Messi ontem deu prova disso.
Exato, estava morto, mas
não desistiu não, foi até o último minuto ali segurando a zorra.
Exatamente, ó, o Edinaldo Oliveira botou assim, desde que a seleção brasileira não estiver no pádio, quem ama futebol não tem como não torcer para o Messi, eu sou fã do futebol argentino.
Pois é,
tem que se falar. Bom dia, Lúcia.
Tem o que se falar não, gente. 8h21, bora ouvir Ranieri.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Minha gente, Copa do Mundo com o Messi em campo é outra emoção, né? Imagine, eu estava analisando o jogo de ontem da Argentina contra o Egito. E quando estava o placar de 1-0, eu me vi ali no Brasil e Noruega, os 2-0, eu digo, olha, um placar igual o que a Noruega fez. Eis que faz o 2-1, e por mais que o Brasil tivesse pouco tempo para tentar, pelo menos empatar o jogo e levar para uma prorrogação, uma Argentina para cima de um Egito, que jogou muita bola e tem o Salah em campo, fora outros também jogadores que destacaram muito nessa Copa do Mundo, a Argentina empatou o jogo com o Messi e virou a partida, conseguindo a classificação para as quartas de final. O treinador da Argentina chorou e não conseguia falar, explicando que o grupo que ele tem é algo assim impressionante em relação aos jogadores que vestem a camisa da sua seleção, do seu país. E é isso, o Messi chorou, o Messi perdeu um pênalti, igual ao Bruno Guimarães perdeu, inclusive batendo no mesmo lugar. Só que o Messi é o craque do time. E hoje, já que nós não temos o Neymar, o diferencial do time é o Vini Júnior. Era para ele ter batido aquele pênalti. Então são essas situações que a gente vê, né, em diferença do futebol argentino hoje para o futebol brasileiro. Inclusive, depois que a Colômbia perdeu nos pênaltis para a Suíça, e agora a Argentina vai enfrentar a Suíça, é a única seleção que representa o futebol sul-americano. E a partir de agora, nós não temos jogo hoje, mas amanhã sim, já temos rodada pela essa fase agora de quartas, né? Com França e Marrocos. Esse jogo vai ser às 17 horas. Aí na sexta-feira, às 16 horas, tem Espanha e Bélgica. E no sábado, são dois jogos. Uma às 18 horas, né? A partida entre Noruega e Inglaterra. E às 22 horas, a Argentina pegando a Suíça. Aí a Copa do Mundo dá um tempo para na terça-feira ter a semifinal, a primeira partida, e na quarta-feira ter a outra semifinal, a segunda partida, ambos os jogos às 16h. No sábado, terceiro e quarto lugar, domingo, a decisão da competição. Só estou falando para a outra semana, ainda tem ainda. Era isso que a gente precisava, mas felizmente nós não temos. Mas eles têm o Lionel Messi. Continue aqui ligados no Conexão Cidade.
Tá aí, Ranieri Alves, à 1h tem papo esportivo aqui na Nova Cidade FM.
Vamos agora falar sobre educação?
Bora.
Bora chamar aqui as nossas entrevistadas. A gente vai falar com a superintendente de gestão, a Carla Rejane, e a responsável pelo programa Busca Ativa, a Suzy Alcântara.
Pois é, são 8 horas e 25 minutos, a gente está recebendo aqui a Carla Rejane, né, do programa Busca Ativa, e a Suzy Alcântara. Bom dia, sejam bem-vindas aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem?
Bom dia.
Para a gente começar, o estudo mostra que milhões de brasileiros não concluíram a educação básica. Como é que a rede municipal aqui de Juazeiro avalia essa realidade?
Então, realmente a gente está num processo difícil, porque
A evasão ela é alta e a gente vem trabalhando com isso. Tem algumas estratégias nacionais, né? Por exemplo, o Busca Ativa, que começou com o selo Unicef, com o Unicef, criando o Busca Ativa, mas que ele cresceu agora, já é lei. E a gente busca os meninos que estão fora da escola com os... E o radar são os alunos infrequentes, né? A gente também tem o Sistema Presença, que também é nacional. O MEC, ele criou o Sistema Presença, que é justamente para fazer essa busca dos alunos que são beneficiados pelo Bolsa Família. E isso é uma estratégia boa. A gente consegue trazer os meninos de volta. Então, a cada 2 meses, a gente informa a frequência desses meninos. Se eles estiverem abaixo de 75% da frequência, eles perdem o bolsa de forma temporária, aí eles retornam para a escola, 2 meses depois, se eles tiverem a frequência normal, retorna a bolsa. Então, isso a gente consegue, uma estratégia excelente para trazer esses alunos de volta.
Mas esses incentivos, eles favorecem, no caso do aprendizado, esses alunos que saem e voltam, eles voltam com o intuito de estudar realmente ou só pelo benefício?
Primeiro, a gente tem que trazer o aluno para a escola, né? A gente trazendo o aluno para a escola, a gente vai criar estratégias pedagógicas para que seja atrativo, que ele realmente aprenda. A gente vai a gente consegue analisar quem está abaixo da aprendizagem, mas ele precisa estar na escola para a gente fazer isso. Então, a primeira estratégia é trazer o aluno infrequente, que aí não é o que evadiu ainda, é só o infrequente, ele já tem prejuízo pedagógico. Se você não está na escola, não está aprendendo, não está vendo o que está sendo passado, não está participando das atividades, você não aprende de forma ideal. Então, a gente já busca esse menino infrequente, independente dele já ter evadido ou não. E aí traz. Quando traz, aí a gente começa a criar estratégia. A gente tem que criar estratégia de alunos que estão abaixo, e ver quais são as deficiências deles. Muitas vezes a gente precisa agir até de forma social, não só a educação. Porque a educação hoje ela acaba abarcando questões que não são exatamente dela. Então, o aluno está com fome, o aluno, a gente consegue suprir isso com a merenda escolar. Então, são outras estratégias. Tem problemas psicológicos, a gente tem um núcleo para atender. Então, assim, a gente vai tentando várias formas para que ele permaneça na escola.
E vocês já identificaram, vocês conseguem identificar o porquê desses alunos têm um desinteresse pelo estudo, pelo colégio?
Aí vão ser motivos diversos, né? Desde a família não ter interesse, porque a gente sabe que muitas vezes a própria família... ela não se interessa, não tem essa preocupação, é tanto que a evasão é maior no fundamental, no nosso caso da prefeitura, né? Que a gente trabalha com meninos até o fundamental 2, a evasão maior é no fundamental 2. O pai sai para trabalhar, deixa o menino para ir para a escola, ele não vai, e aí tudo bem e está tudo certo. Então, quando a escola começa a ligar, pai, seu filho não veio hoje, pai, seu filho já tem tantos dias que não está vindo. Quando o pai é cobrado, ele até... começa a cobrar o menino, mas ele diz, eu saí, fui trabalhar, eu deixei ele para ir, ele não foi porque ele não quis. Então, assim, a própria família, ela já começa a dar abertura para um adolescente tomar decisões que ele não tem maturidade ainda para isso. E vamos combinar que ir para a escola, seguir regras e estudar, às vezes é melhor estar na rua, ou estar no computador, ou estar no celular.
Interessante.
E aí a gente tem que criar estratégias também para atraí-los na escola, né?
Que a gente traz justamente essa informação, né? De que um estudo está revelando, viu, Carla? Que cerca de 63 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais deixam de ir à escola antes de concluir a educação básica. Então, assim, é um número muito alto. Né?
A gente saiu um dado, e aí a secretaria ela não consegue interferir muito, que é o dado dos alunos do ensino médio. Né? Eles, realmente a evasão é muito maior. E aí vem... começa a trabalhar, começa a se envolver também com... A gente sabe que o tráfico de droga existe e eles já começam a ganhar algum dinheiro. Então, já começa a não ter tanto interesse em estar na escola. E aí, eles não vão. O fundamental, o ensino médio é o maior. Então, cada vez que ele está numa idade maior, realmente ele passa a não ir para a escola. E aí, a gente entra com essas estratégias. O Busca Ativa, a gente tem... E Suzy vai poder explicar melhor... Quando ele tem um número de faltas, a escola entra em contato. não conseguiu, aquele número de faltas ele bota na plataforma do Buscativa, que é uma plataforma nacional. Coloca na plataforma. Suzy, que é quem é a coordenadora, ela vê aquilo, tenta, vai na casa, tenta buscar, tenta falar com os pais, não consegue, encaminha para o Conselho Tutelar e Ministério Público. Porque aí já começa a família não cumprir a lei, que é a obrigação que ele esteja na escola, né? É obrigatório a partir dos 4 anos.
Então, independente se é adolescente ou não, a responsabilidade sempre é dos pais.
É dos pais. Né? Ele é menor, é sempre do pai. O pai é responsabilizado.
Mesmo que o pai e a mãe trabalhem, tenha que trabalhar, não está acompanhando ali, não tem tempo de ir no colégio para saber o que está acontecendo. O filho diz que vai, mas não vai. Mas o pai tem que investigar para saber se realmente está indo ou não, porque ele pode ser responsabilizado.
Legalmente, a responsabilidade é do pai. Até ele, enquanto ele for menor, toda a responsabilidade é do pai. A gente trabalha com criança também.
Mas vocês sabem
também,
que hoje em dia está difícil, né?
Tá.
Vocês que trabalham com adolescente, é complicado, hein? Essa turma de hoje em dia está complicada, não está, não?
Tá. E a gente vê muitos pais perdendo o controle dos filhos. Assim, o controle que eu falo é de não ter mais pulso para dizer, vá para a escola, não faça aquilo.
Eu acho que os pais hoje em dia são tão confusos com isso tudo, porque eles perderam muito da autoridade. Né? Assim, não é uma regra,
já
mas...
Já existe curso para pai.
Não é verdade?
Já existe curso hoje. Se você pesquisar na internet, existe um curso que é para como lidar com seus filhos, como ser pai.
Uma geração dos anos 90 para cá, os pais ficaram meio perdidos aí.
A gente precisa retomar, né?
Porque, isso. Como é que faz para retomar, a senhora que é
porque
nessa
área? A escola, ela tem um limite, né? A escola, os professores, e aí a gente acaba sendo cobrada, a escola resolve isso, tudo vai resolver. Todas as mazelas da sociedade, a educação resolve. E aí a gente fica com a responsabilidade que às vezes não é nossa. Às vezes até a responsabilidade judicial, policial mesmo. A gente tem situações na escola que acontece que não é mais saio do poder da escola. E tem situações que só o pai vai conseguir resolver. Porque quando o menino ele não vai para a escola, ou quando ele é indisciplinado, ou quando ele comete alguma disciplina
infração,
na
né?
escola, infração, a gente vai chamar a família para resolver. A gente não tem o que fazer, a gente não tem como tirar o celular, a gente não tem como o pai faz essas educações, a educação que o pai faz em casa, né? A gente não consegue, a gente tenta ajudar ao máximo, muitas vezes a gente precisa ajudar a família também, até orientar a família, a gente tenta, mas é difícil, não é fácil não.
Vamos trazer agora então a Suzy Alcântara, ela que é responsável pelo programa Buscativa para essa conversa. A Carla já introduziu inclusive o assunto, eu queria que a Suzy explicasse como é que funciona, no caso, o programa Buscativa e em quais situações ele deve ser colocado em prática.
Muito bom dia. Meu nome é Suzy, né? Hoje eu sou coordenadora da Buscativa Escolar. Então, a Buscativa Escolar, ela é um programa que visa identificar, né? A gente identifica, depois a gente localiza onde estão essas crianças para trazer de volta. E para evitar essa evasão, a gente começa com a infrequência. A gente começa com a infrequência, porque há dados que a criança ela começa a faltar um dia, 2 dias, aí daqui a pouco uma semana, até evadir. Então, hoje, em Juazeiro, a gente tem na normativa de matrícula, ela tem todo o processo, a orientação para as escolas, de como proceder, tipo, com 3 faltas injustificadas, que não foi justificada pelos pais. O professor já aciona a gestão. A gestão da escola com 7 faltas alternadas no mês, ele tem que colocar na plataforma Buscativa Escolar, que é uma plataforma do Unicef, uma plataforma própria. Sinalizando, a gente acompanha essa criança adolescente durante 1 ano. Em questão de matrícula, a gente faz a primeira observação, a segunda. Então, uma vez ele ser identificado, a gente acompanha ele durante 1 ano para que não corra risco de evasão, né? Com 15 dias, essa criança adolescente se insistiu, a escola já fez todas aquelas ações, chamou o pai, convocou, assina um termo, explica, faz reunião, faz visita, inclusive, para entender a realidade da família. E, em alguns casos, a gente caminha para o pessoal do CRAS, em situação de vulnerabilidade, em questão de violência, a gente caminha para o CRES. Então, assim, a gente tem toda essa parceria, né? Com as outras secretarias. com 15 dias, se mesmo assim ele não retornou, a gente caminha para o Conselho Tutelar, para que, junto com o Ministério Público também, né, que é um parceiro, para entender se realmente há algo mais, algum tipo de violência, algum tipo de negligência, para estar orientando e conversando, né? Não é forçar aí, mas orientar e acompanhar essa família, essa criança, adolescente, para que não evada.
Ô Suzy, e a busca ativa em Juazeiro, ela tem tido resultado positivo?
Sim, significativo. De acordo com os dados, tanto do censo, né, que a gente tem esse acesso, quanto na própria Unicef, eles lançam uma meta para o município. Em 2023, a nossa meta estava em 1.700 alunos que estavam evadidos. Não é infrequente, não é abandono, é evadido. Saiu da escola e não retornou mais, tá? E a nossa meta seria o quê? Trazer 40%. A gente conseguiu trazer mais que isso, a gente alcançou. Com esse trabalho, né, de estar atrás, de conversar, de fazer essa visita, reuniões, a gente vai nas comunidades também, o porta a porta, a gente reduziu essa meta para 240 alunos apenas evadidos. Então, a nossa meta agora é de retorno de 120 apenas.
A meta apresentada, né?
Apresentada.
Mas a gente quer os 100%.
Isso.
Agora, quando esse aluno que evadiu, que deixou de ir para o colégio, tal, volta para o colégio porque, através do Busca Ativa, o trabalho do professor vira um desafio ali para manter esse aluno ali, né? Porque, assim, aí é que é o X da questão. Hoje não tem mais aquela coisa padronizada de educação. O cara tem que ser individual, tem que fazer um personalizado para cada aluno isso. Ali. Não é um desafio grande para os professores, não?
Isso. É tanto
por
que...
isso mesmo que ele é acompanhado por um ano, né? Porque não é só retornar, é permanecer na escola. Então, ele é acompanhado por um ano e a escola ela já tem essa orientação mesmo. Assim. Independente de quem evadiu ou não, a gente tem que respeitar... cada um, né? É desafio para o professor, realmente.
E todas essas orientações, elas são bem claras, tanto na questão buscativa e tudo. A gente traz, mas a escola tem a gente tem aquele compromisso de manter, como a questão do plano de recuperação de aprendizagem. A gente tem também aqueles adolescentes que saem e acabam sendo reprovado por falta ou porque passou um tempo fora da escola. Tem também o projeto do Seninha, que é para aqueles alunos que estão com distorção de idade, entendeu? Para correção de fluxo. Então, assim, tem sala própria para que eles se sintam melhor, tem toda aquela proposta pedagógica para que eles permaneçam.
Até para não contaminar outros lá, né? Que estão até direitinho, daqui a pouco chega um, faz a cabeça, não, rapaz, que nada, tal. Acontece isso,
né? Na realidade, é uma rede, né? A gente tem o Buscativa, que é o apoio, que é quem vai identificar, mas é uma rede dentro da secretaria, que o pedagógico, ele tem que agir, a gente tem que agir. O menino que está em distorção, ele é distorção, que a gente chama, é quando ele não está na idade certa, no ano certo. Então, o menino que está em distorção, todo mundo tem que acompanhar também, porque o que está em distorção, ele tem uma probabilidade maior de evadir, ele já perdeu o ano, como se fala comumente, e aí todo mundo tem que acompanhar. Então, é desde lá da escola, desde a matrícula. E aí também as outras secretarias, né? A Secretaria de Saúde, por exemplo, o agente de saúde, ele pode acompanhar e ele precisa acompanhar também para identificar se algum das casas que eles estão atendendo tem criança que está fora da escola. Às vezes a gente pode acionar também, a gente não está encontrando essa menina aqui, diziam que ele morava nesse bairro, como ela conhece mais, ela já dá apoio. E aí a gente vai dar um exemplo há um mês e pouco atrás, não foi, Suzy? A Suzy recebeu uma criança. Estava faltando uma criança que não estava na escola. Ele fez a matrícula e não ia, nem renovou a matrícula, não foi?
Foi.
Não renovou a matrícula. Quando ele não renovou a matrícula, ele já cai no radar da gente. Cadê essa criança? Por que ela não renovou? Vamos atrás. Foi para outra rede, foi embora, o que aconteceu? Não pediu transferência, não renovou. Cai no radar. Suzy vai fazer a visita. Quando ela chegou na casa... achou 10 crianças sem estudar. 10 Nossa. Crianças. Então, a gente teve que correr, achar matrícula, achar vaga e colocamos essas 10 na escola.
Então, assim, acho interessante isso aqui em Juazeiro, é isso, né? A educação municipal, ela se preocupa realmente em colocar o menino no colégio, independente se o menino chega de outra cidade ou está sem estudar, vocês acabam procurando ali uma vaga, apesar de que o sistema não aponta a vaga, mas vocês sempre dão um jeitinho ali para incluir essa criança, né? Derruba aquele mito de que o professor não está nem aí para aquela criança que não quer estudar. Não é isso, não é isso que eu vejo com relação à educação aqui.
E em relação ao professor, é um herói, né? Ele tenta salvar todo mundo.
E em relação a esse caso mesmo, tinham crianças que, tipo, três deles com faixa etária diferente estavam na mesma série. E aí, em contato com a escola, né? Que eu encaminhei, algumas escolas que eu encaminhei, aí a gestora já teve aquela preocupação. A gente tem um professor, né? Que é um reforço apoio pedagógico. Eles dão reforço também na escola municipal. Então, ela disse, não, esses aqui eles já vão para esse programa, eles já vão ter esse reforço com essa professora para estar ajudando o professor da sala de aula. Então, tem toda essa preocupação, não é só trazer. Porque, assim, a nossa preocupação em trazer é porque na escola ele está seguro. Ele está seguro, não está nas ruas, que é um dos índices maior de evasão hoje, de acordo com a plataforma buscativa, é a vulnerabilidade e a violência. Violência em casa, violência no território, que a gente sabe que está grande. Então, quando a gente traz, tem todo esse processo de veio, como é que vai ficar agora? Vai ter dessa forma? A gente vai recompor a aprendizagem dele? De que forma, né? A gente pode estar fazendo isso? Como em algumas escolas, teve uma redução muito grande dessa questão da infrequência. Porque quando a gente fala que a gente reduziu a infrequência, então a gente está reduzindo o abandono, a evasão e possivelmente a reprovação. Né? A reprovação, porque se eles estão na escola, eles estão tendo uma aprendizagem adequada e com certeza eles vão ser aprovados no final do ano. Então, a questão da taxa da reprovação, isso depende exclusivamente da frequência do aluno. Então, e hoje o Buscativa em Juazeiro não é só uma estratégia do Unicef, hoje ela é lei. É lei, ela foi instituída aqui em Juazeiro agora em 2026. Tem a portaria do comitê gestor. O comitê ele é formado por todas as secretarias: Segurança Cidadã, né? A Saúde, o CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, estão todos envolvidos, não só na busca dessas crianças e adolescentes, mas também na permanência deles na questão da escola.
Inclusive, o nosso sistema ele foi desenvolvido para criar o alerta. Então, assim, quando o gestor ele acessa a plataforma dele lá da escola, a primeira página tem lá quantos alunos estão infrequentes, são faltosos daquele mês.
E quanto então, deles estão em risco de evasão deles também.
Estão em risco de evasão. Então, ele não precisa emitir um relatório, não precisa nada. Na hora que ele acessou a plataforma,
já tem
que ele tem que acessar por vários motivos, está lá já alerta para ele saber que ele tem meninos em risco e que ele tem que correr atrás.
Tem essa questão, né, da frequência estar relacionada aí ao recebimento de benefícios sociais com o Bolsa Família. Mas e aquela família que não recebe o Bolsa Família? Tem que estar realmente atento à frequência do aluno, independente de Bolsa Família ou não, né?
Sim, independente aí é a conscientização de que é uma obrigação. Primeiro, é melhor para a criança, é melhor para o futuro dela, né? A gente sai do ciclo de pobreza quando você estuda, de toda forma. E também é legal. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal da família e do Estado. Então, o Estado tem que ter as escolas, tem que ter a matrícula, mas a família ele tem que levar o menino para a escola. Ele é obrigado a isso. É lei. Então, ele pode ser penalizado por isso. E aí, ele precisa ter essa ciência. Às vezes, a gente precisa realmente acionar o Ministério Público para a família ter ciência disso.
Mais alguma pergunta, Lidiane Souza? Eu quero agradecer, então, a Carla Rejane e a responsável pela buscativa, Suzy Alcântara, a superintendente de gestão, né, Carla Rejane. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos e, pelo que eu estou entendendo, Juazeiro anda na contramão do que os dados nacionais aí então apontam, né? Vocês estão lutando para que...
A gente está lutando para isso, né? E a gente agradece o espaço porque é para esclarecer também para a comunidade em geral da seriedade do aluno não ir para a escola.
É importante isso ressaltar que é de responsabilidade dos pais essa questão de acompanhar a frequência escolar do seu filho. Independente se você trabalha, se você tem outras ocupações, mas tem que arrumar um tempo para poder ir no colégio, saber como é que está a situação do seu filho, porque pode ser penalizado aí de forma a responder até na justiça, né? Essa questão e é muito complicado. Mas muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. O espaço vai estar sempre à disposição para outros assuntos, tá bom?
Obrigada.
São 8h45, vamos para o intervalo, gente? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Em você não volta, eu tô largado às traças.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azeite.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou
o
Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria. Eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, na saúde de carro, não teve nem fé, porque a gente toma Samba Caetada direto. Terminando um brinde e comprando outro.
Samba Caetada Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetada Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 49 minutos agora, Lidiane, 8h49. E ontem tivemos aí um crime, né? Ali próximo ao camelódromo.
Exatamente. A gente ontem, né, recebemos a informação que a Guarda Civil teve esse processo que aconteceu. A Guarda Civil informou que um dos seus agentes foi detido, tá? Suspeito aí de um homicídio contra o Márcio Roberto dos Santos, conhecido como Márcio Pastor. O crime que aconteceu na tarde de ontem, né? Após uma discussão nas proximidades do camelódromo, no centro da cidade, lá no terminal rodoviário de Juazeiro. Segundo a corporação, o guarda municipal estava de folga no momento da ocorrência, e a Guarda Civil Municipal, ela lamentou a morte, né, do rapaz, do Márcio, manifestou solidariedade aos familiares da vítima e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestou aí todos os, está prestando todos os esclarecimentos. A gente tentou o contato agora com o secretário da Segurança Cidadã, o Adegivaldo. A gente tem aqui dizendo que ele ia falar com a gente hoje, mas não conseguimos a ligação. Não sei, alguma coisa de internet está dificultando aí esse contato. Mas a gente tem uma nota dizendo, da própria guarda, dizendo que a Guarda Municipal informou que o agente foi conduzido à delegacia.
Que, a princípio,
que a princípio era o suspeito.
Era ou é o suspeito?
Ele foi liberado depois do seu depoimento, tá? E aí a gente está com essa dúvida de se foi ele ou não. É a investigação que vai dizer no final. Porque, de acordo com o que chegou para a gente, durante o depoimento, o guarda afirmou que não foi o autor do soco que resultou na morte do Márcio. Tá? Ele disse que não foi, que quando ele saiu de lá, no depoimento que chega para a gente.
Mas a discussão começou entre os dois?
Entre os dois. Houve a briga, mas ele alega que tem testemunhas que provam que quando ele saiu do local, a pessoa ainda estava viva e que alguma coisa aconteceu depois.
Aí um terceiro entrou.
Teria uma terceira pessoa na cena do crime. E essa é a dúvida, né? É isso aí que a gente está entrando em contato.
Qual é a nota da guarda?
A nota é a seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Não tem muita informação sobre o acontecido, né? A nota foi bem direcionada ao fato. A nota chegou a seguinte. A Guarda Municipal de Juazeiro informa que tomou conhecimento do ocorrido envolvendo um agente da corporação que, durante seu período de folga, teria se envolvido em uma confusão nas proximidades do Camelódromo 2 de Julho, fato que resultou no óbito de um homem. A GCM manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima nesse momento de dor e reafirma seu compromisso com a legenda. Com a legalidade, a preservação da ordem pública e a promoção da paz social. Informa ainda que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários, acompanhando o caso com seriedade e transparência que a situação exige. Essa é a nota oficial que foi enviada para a imprensa. E hoje, eu conversando com o assessor da Secretaria de Segurança Pública, ele diz o seguinte: o guarda civil municipal prestou depoimento na delegacia da Polícia Civil de Juazeiro e foi liberado em seguida. Em seu depoimento, o guarda afirmou que não foi o autor do soco que resultou no óbito de um homem nas proximidades do camelódromo. Informou ainda que, segundo o relato, as autoridades competentes já têm conhecimento da identidade do verdadeiro autor da agressão. Essa foi a informação que eu recebi da assessoria.
Que é da Guarda Municipal, a GCM de Juazeiro. Porém, a responsabilidade da investigação é da Polícia Civil.
Exatamente.
E a gente vai estar acompanhando isso de perto, né? Inclusive, o Caleb Alencar vai trazer mais informações sobre esse assunto e a gente vai desmembrar isso amanhã aqui no nosso Conexão Cidade.
Tentar trazer o Adegivaldo aqui para conversar com a gente sobre esse caso.
Também. Quero agradecer, então. Oi, mas tem mais ouvinte aí?
O secretário Alisson Oliveira está na linha.
Está com a gente? Vamos lá ouvir então, rapidinho, porque está no final. Alisson, bom dia.
Lidiane, bom dia. Bom dia, Enio.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão FM. É um prazer a gente estar aqui novamente falando com vocês aqui. Dessa vez, passando um aviso importante para os moradores da Coab Maçangano, aqui em Petrolina. A gente está fazendo investimento lá de mais de 3 milhões e 600 mil reais, fruto da nossa força política. E o nosso prefeito Simão Durano está lá fazendo 16 ruas. Só que, como toda obra, 16 ruas destruídas literalmente, só que como toda obra, causa transtorno, é natural. Se a gente faz o banheiro da gente em casa, você, quer queira, quer não, você tem um transtorno na sua casa quando você reforma. Você imagine uma rua inteira sendo feita. Pedir às pessoas a compreensão nesse sentido e também dizer que, em relação à coleta, que é muito importante, a coleta de lixo vai continuar passando normal, segunda, quarta e sexta. Hoje é um dos dias que coleta lá, inclusive agora na parte da manhã. Pode colocar o seu lixo na porta, o caminhão não vai entrar na rua, é óbvio que a rua está interditada. Porém, fiquem tranquilos que os nossos coletores vão parar na esquina e vão recolher na porta de cada um. Então, não se preocupe em relação a isso. Pode deixar o seu lixo na porta, a gente vai estar passando e recolhendo esse lixo, levando até o... Claro, atenção referente à forma de acondicionar esse lixo, que coloque ele da forma adequada. Se for vidro, pega o vidro que estiver quebrado, coloca numa caixa para que o nosso coletor não se machuque. Palito de espetinho,
quebra ele em vários pedaços para que eles também não se machuquem. Importante salientar que eles trabalham todos os dias com muito carinho para nossa cidade, mantendo nossa cidade cada vez mais limpa. Então vamos ter cuidado também com a saúde deles, o que a gente pede toda a população, que é muito importante para essa categoria que tanto ajuda a cidade e fazem a prefeitura cada vez melhor quando a gente tem colaboradores como a gente tem aqui na cidade, que são os nossos garis e margaridas espalhados por toda a cidade, mantendo a cidade cada vez mais limpa.
Tá bom, então. Obrigado, secretário, pela sua participação. Nosso tempo estourou, Enio Medeiros.
8h55, já tem Eliane Lima e o Vibe 95 aqui na Nova Cidade FM. Um abraço a todos, obrigado pela sintonia sempre.
Até amanhã.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga.
Seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jussinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150 JR Telecom.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar. Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina,
frequência forte, presente, inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.